UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, você está ligado na UFMG Educativa, a estação do conhecimento. Eu sou Elay Augusto e esse é o Noite Ilustrada. Os prêmios Nobel são um reconhecimento da mais alta honra dentro das diversas ciências e áreas do conhecimento. Com mais de 200 premiados desde 1901, o Nobel de Medicina e Fisiologia condecorou mais 3 pesquisadores este ano, William Campbell e Satoshi Umura, pelos tratamentos inovadores contra parasitas, e Yu Yu Tu pelo desenvolvimento de um novo tratamento contra a malária. A nossa produtora Ana França conversou com o professor do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, Elton da Costa Santiago, sobre os premiados deste ano e suas pesquisas. E você confere agora a entrevista.
Você poderia comentar essas pesquisas, professor? Passar brevemente pelos conceitos que são usados, justificar a importância dessas pesquisas?
Esses dois trabalhos premiados, né, o do Dr. Omura e do Campbell, eles receberam porque eles descobriram e desenvolveram uma droga para tratamento de verminoses em geral. Eles foram descobridores da ivermectina. Então, o Dr. Omura descobriu a ivermectina trabalhando com suas pesquisas no Japão. Ele, na realidade, ele fazia trabalhos de screening de drogas, né? Ele pegava vários extratos de bactérias, de fungos e testava para saber se esses extratos teriam alguma ação contra alguma outra doença para a qual estava se procurando medicamentos. E ele então descobriu uma droga que parecia funcionar bem contra vermes, que era a ivermectina. Na realidade, não era bem a ivermectina, porque ela foi descoberta antes, e aí depois o Dr. Omura fez uma modificação dela para que ela virasse a ivermectina.
É uma droga preventiva, de tratamento?
Era uma droga para tratamento.
Tratamento de verminoses, o senhor falou, né?
Exatamente.
Quais seriam as verminoses mais comuns, assim, que a gente ouve falar com mais frequência?
Olha, a ivermectina trata muitas verminoses. Ela serve para tratar oncocercose, filariose linfática, trongiloidíase, ascaridíase, tricuríase, oxiuríase. Então, a ivermectina ela trata várias dessas doenças. Na realidade, o Dr. Omura, ele descobriu essa droga e percebeu que ela tinha um efeito contra alguns vermes. Nessa época, ele tinha uma parceria com a Merck para desenvolver novas drogas. Merck é uma companhia farmacêutica. Durante esse período é que ele descobriu essa droga e transferiu ela para Merck. A Merck, então, começou a fazer os estudos e descobriu, então, que ela servia para tratar vários helmintos. Aí a Merck, então, desenvolveu inicialmente o Ivomec. O Ivomec é uma droga muito usada para tratamento veterinário. E ele surgiu antes da ivermectina de uso humano. A Merck ela vende bilhões de dólares de Ivomec todo ano no mundo inteiro. E o senhor Campbell trabalhava para a Merck, né, no grupo de pesquisa e desenvolvimento da Merck. Ele que foi o responsável por fazer os testes em humanos e fazer a droga, né, ter uso humano. E foi interessante que foi aí que eles descobriram que ela tratava oncocercose, que era um grande problema na África e que não tinha tratamento. E o Campbell, ele conseguiu convencer a Merck a doar a ivermectina. Ela doa e faz o transporte da ivermectina até a África para que ela seja distribuída de graça para quem precisa. E essa é a base hoje, né, de uma campanha de tratamento em massa de populações africanas que são acometidas por oncocercose e filariose linfática.
E aí, em relação à pesquisa da Yu Yu Tu, foi em relação à malária, não é isso?
É, ela descobriu uma droga, né, a Yu Yu Tu descobriu uma droga para tratar malária, a artemisina. Ela isonou de uma planta que era encontrada ali na China, que era usada pela medicina chinesa, né? Já tinha até uma referência do uso dessa planta mesmo para tratar malária. Fazia parte de um grande projeto para investigar, para desenvolver novas drogas a partir da medicina herbal, da medicina baseada em chás e ervas chinesas. Nessa época que ela estava fazendo essas pesquisas, malária era um grande problema na China também. Hoje em dia a malária está se concentrada mais na África, mas naquela época tinha malária na China também. E A droga que se usava para tratar malária nessa época era a cloroquina e que estava apresentando já grande resistência pelo mundo inteiro. Tinha uma urgência de desenvolver uma nova droga para tratar malária. E eles então encontraram, né, alguns candidatos para tratar malária. E desses, o que teve melhor ação foi o extrato dessa planta, da Artemisia nua. E aí eles separaram, né, o princípio ativo que conseguia matar o plasmódio, que é o causador da malária. Separaram esse princípio ativo, modificaram o princípio ativo para deixá-lo mais estável. E na hora que deixou ele mais estável, ele ficou 10 vezes mais potente. Da descoberta e do anúncio dessa droga para o uso em larga escala foi um pulo. Hoje a artemisina, ela é a base também de praticamente todo o tratamento de malária, né, e principalmente da campanha para tentar erradicar a malária na África de novo, né? Então, a Organização Mundial de Saúde recomenda combinações terapêuticas, todas elas junto com a artemisina.
E o senhor qualificaria a pesquisa, né, a medicina da Yuyutu como oriental, ou ela veio de uma tradição oriental, mas se ocidentalizou também?
Assim, a metodologia que ela usou, ela é toda da ciência tradicional, da ciência ocidental. Mas ela combinou isso com uma tradição oriental, com a tradição do próprio país dela. Ela usou as ferramentas que a ciência moderna traz e usou o conhecimento que a tradição chinesa traz também. E aí, então, ela teve um grande sucesso. Ela galgou, né, as etapas de descoberta e desenvolvimento, testes de produto de forma extraordinária. Ela, inclusive, ela relata que quando ela estava pronta para testar as drogas em humanos, ocorreu a Revolução Chinesa. E aí ela falou, olha, naquelas condições a gente não tinha como fazer nenhum ensaio clínico. Então, eu e meus colegas testamos a droga em nós mesmos. Depois que a gente estabeleceu que a droga era segura, a gente foi então testar em pacientes com malária e vimos que eles melhoravam rapidamente.
Quanto tempo até essas descobertas, essas pesquisas chegarem aos hospitais brasileiros?
Isso aí já está sendo usado aqui já há muito tempo. O Prêmio Nobel, raramente eles dão para uma pesquisa que acabou de ser feita. Porque primeiro eles querem ver o impacto da pesquisa nas áreas de conhecimento, na vida das pessoas, como que essa pesquisa alterou a vida das pessoas, se teve um impacto na saúde pública ou não, se teve um impacto profundo no conhecimento. Então, eles demoram mesmo. Como é só um prêmio por ano, eles têm que escolher, né, o que eles vão premiar naquele ano. Assim, são vários fatores que levam a escolha do prêmio. Agora eles tinham evidência o suficiente de que essas duas drogas trouxeram um ganho extremamente importante para populações pobres do mundo inteiro, né? E resolveram premiar isso.
E última pergunta, professor, para a gente já ir finalizando. Essas pesquisas, elas contribuem com as pesquisas do senhor, com a UFMG?
Contribuem sim, porque essas drogas, elas são extremamente usadas em vários laboratórios aqui da UFMG. Eu trabalho, por exemplo, com eumintos, né, com vermes intestinais, estudando a relação deles com o parasita, com o hospedeiro, como que a infecção com eumintos pode modular, né, a resposta imunológica a outras doenças em uma pessoa. E o tratamento dessas doenças experimentalmente é feito também com essas drogas, né? Mas assim, o mais importante dessas pesquisas foi que elas trouxeram novas formas de você pensar e de investigar.
Muito obrigada pela sua participação, viu, professor?
Tá, nada.
Um abraço.
Outro, tchau.
Você ouviu a entrevista com o professor do ICB, Elton da Costa Santiago. Os estudos premiados pelo Nobel de Medicina e Fisiologia deste ano trouxeram métodos inovadores para tratar verminoses e malária, doenças muito comuns em países mais pobres. Os vencedores dividiram o prêmio, equivalente a quase 4 milhões de reais.
FMG Educativa, a estação do conhecimento.